Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça como a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição. Olá, seja muito bem-vindo ao Decifrando Espaço, nosso quadro de teorias sobre o episódio anterior daqui do Espaço Indecifrável. E como sempre, eu e o nosso digníssimo editor, Sérgio Lucas, iremos então ler e comentar sobre as teorias relativas sobre o caso Roswell, nosso episódio 61, que foi um caso ovnológico e um caso muito interessante, um grande mistério sem soluções lá do Novo México, nos Estados Unidos. Então é isso aí, eu me chamo Caio Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E vamos lá para o Decifrando Espaço de hoje. Teoria número 1. A Força Aérea falou a verdade. Confundiu os materiais e acreditou por um momento que de fato tinha encontrado um disco voador. Após perceberem seu engano e declararem ser apenas um balão meteorológico, confirmaram a versão ao mostrar as fotos dos materiais. Olha só, essa teoria aqui é uma teoria que fala que tudo foi verdade e que a Força Aérea tentou depois desmascarar, acreditou e depois tentou desmascarar para não espantar a população. Eu li um artigo que era tipo assim, que falava que o seguinte, a Força Aérea nos Estados Unidos naquela época, toda vez que encontrava um UFO, pra não assustar a população, eles inventavam alguma coisa que era pra tipo, meu Deus, senão vai ter um pânico no país. Mas ao mesmo tempo, alguns militares deixavam algumas peças pra dizer assim, olha, encontramos algo misterioso, alienígenas existem, mas vamos fingir que alienígenas não existem pra vocês não pirarem. Era basicamente assim, era um artigo acho que do New York Times e etc.
Faz bastante sentido.
Se eu encontrar esse artigo, eu vou colocar aqui no link, mas como eu sempre esqueço de colocar links, então não vai ter link nenhum, gente. Vocês procuram no Google aí. Mas, cara, loucura, né? E faz sentido mesmo. Eu acho que hoje em dia, se o governo fosse... Vamos supor, aparece aliens aí nos Estados Unidos agora, como apareceram. O governo poderia ocultar isso falando que foram balões meteorológicos, como aconteceu recentemente também. Então é meio que nunca a gente vai saber, cara. Só se quando tiver um apocalipse mesmo, entendeu? Pelo menos eu acho, né?
Passou 60 anos e continua sendo a mesma desculpa, né?
É, a mesma desculpa são balão meteorológico. Eu acho que balão meteorológico nem existia nessa época, mas era a desculpa que eles tinham, tá entendendo? Não sei, 1960? 1980? É, já existia, sim. Mas enfim, nós temos alguns pontos relevantes aqui sobre essa teoria e eu vou citar aqui, são 5 pontos. Eu vou então ler esses pontos e nós vamos citando aos pouquinhos. O ponto número 1. O incidente foi amplamente ignorado pela mídia na época em que ocorreu, e só se tornou um assunto de interesse público na década de 80, quando o livro sobre o incidente foi publicado. Então, esse livro, cara, que por sinal pode ser até o livro da Indicação Indecifrável no final do episódio, ele é um livro jornalístico, cara, que ele fala mesmo denunciando o OVNI, a aparição e etc e tal. É muito doido, cara, esse livro, por sinal, até tipo quando... tava lendo, né, sobre o caso, pra ver se fazia sentido a gente fazer esse episódio sobre Roswell ou não. É, esse livro é muito legal, mas é um livro bem polêmico, porque ele ataca as autoridades, né? E, cara, muito louco. E como que a mídia... Não sei se a mídia naquela época também era uma mídia manipulada pelo governo. Acho que... Não sei. Mas naquela época, todos os fenômenos gigantes, assim, eles eram meio que ignorados, assim, né?
Acho que talvez o... Naquela época, talvez o governo tivesse uma força maior nesse sentido de conseguir controlar, né? As mídias e tal, de justamente assim, aí cai um objeto numa fazenda, porque junta com aquela parada, né? É um momento completamente diferente. Você imagina se cai um objeto numa fazenda hoje em dia. Todo mundo tem um celular, a internet, a comunicação é muito mais fácil do que naquela época, né? Então, é mais difícil hoje você fechar ali ou tentar abafar o caso do que era antigamente, né? Lá naquela época, cai, para as informações chegarem, elas levavam muito mais tempo. Então, acho que isso facilitava um pouco também nesse sentido do governo ter essa capacidade maior de controlar ali os meios de comunicações e tal. E falar, pô, o que caiu foi um balão, não foi um disco voador e tal. Aí vou falar, vai provar como. Aí, tipo, fica assim, a sua palavra contra a palavra do governo. Uhum. Só que a palavra do governo, teoricamente, tem muito mais credibilidade do que a palavra do fazendeiro, do sei lá quem for falar lá, entendeu? Então, naquela época tinha esse ponto, né? Porque, tipo, é o governo norte-americano, é a Força Aérea norte-americana que tá falando. Então, quem somos nós para falar que eles estão mentindo? E hoje em dia, não é tanto assim por causa disso, né? Da facilidade de comunicação. Tipo, se caísse hoje em dia, ia ter fotos, né? Tem celular.
Ia ser um apocalipse, cara. Ia ser um apocalipse, na verdade. No TikTok, então...
Ia viralizar.
É, com certeza. Vai ver que, tipo, na época também isso não vendia, né, cara? Tipo, sei lá, pô, caiu um objeto na fazenda do seu John lá, sei lá, do Brasil, né? Uhum. Tipo, a galera não tava nem aí, eu acho. A galera tava, tipo, em época de guerra, né? Então, tipo, sei lá, era um outro objeto da guerra que caiu. Então, vai ver que...
É uma perspectiva. Talvez por a gente ter sido tão influenciado pelo cinema, por séries, essas coisas, nessa mística do alien, a mística do ser que vem de fora do planeta, talvez a gente esteja sempre esperando realmente que isso aconteça, né? Então, hoje em dia, você fica aquele negócio, pô, vai que é verdade, né?
É, todos esperando a volta do ET Bilu, né, cara?
É isso.
Ponto número 2. Muitos dos detalhes do incidente foram baseados em relatos de segunda mão e testemunhas que deram depoimentos anos depois, o que torna difícil confirmar a precisão das informações. É, quando o tempo, né? É tipo, igual qualquer história, né? A história ela vai demorando tanto, os detalhes vão ficando tão, assim, nebulosos, começa a virar uma lenda, né?
É, e mistura o que foi verdade com uma espécie de imaginação, o que a pessoa imagina que aconteceu, né? Porque tipo, começa a meio que apagar da cabeça dela alguns pontos do que foi de fato ocorrido, né? Então começa a misturar o que de fato aconteceu com o que a pessoa acha que aconteceu, com influência do que outras pessoas falam que aconteceu, aí vira uma bagunça, né?
É, isso é verdade. Tem um outro terceiro ponto aqui ao decorrer dessa história, que embora a Força Aérea tenha afirmado que o objeto era um balão meteorológico, muitas pessoas ainda acreditam que o objeto era de origem extraterrestre. Então, esse aqui já é um entendimento comum das pessoas que o governo realmente estava mentindo para elas, né? Já é um outro ponto interessante, né? Um ponto relevante sobre essa história também.
Tem até uma foto que é um militar com os destroços de um balão, né? Mas, pra mim, isso não prova muita coisa, né? Porque você pode pegar depois e falar, ó, aqui, ó, a foto do balão que caiu lá. E, tipo, sem ser... Do mesmo jeito que você pode ir lá e fakear um vídeo de uma autópsia extraterrestre, você pode fakear um balão que caiu na fazenda, que, sendo que ele não caiu, sabe?
Nossa, esse vídeo da autópsia é polêmico, né?
Muito.
Muito polêmico. Vou nem citar pra não entrar nessa seara aí de vídeos fakes de autópsias alienígenas, mas enfim. Ponto número 4. Em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um relatório detalhado sobre o incidente Roswell. Olha só aí. Isso lembrou muito aqueles detalhes... Como é que é o nome daquela agência daqui do Brasil? É... ANP? Agência Nacional. É uma agência muito doida dos arquivos secretos do Brasil, que às vezes eles divulgam todos os relatórios, por exemplo, quando teve da Operação Prato, né?
Sim, tem os áudios, né?
Fizeram todo um levantamento, divulgaram todo o dossiê dentro do Arquivo Nacional, né? Do Arquivo Nacional e tal, de Brasília, pá, e tal. Interessante, então esse aqui é o Arquivo Nacional dos Estados Unidos. Afirmando que o objeto era parte de um programa secreto de vigilância de alta altitude chamado Moggle. É, esse foi um ponto bem interessante na nossa história, que, cara... É muito maluco isso, né? Porque isso me lembrou, eu acho que eu vi naquele Aviões e Músicas, cara. Que era o Lito lá mostrando uma aeronave russa que foi feita em, sei lá, 1900 e... Vou errar as datas aqui, mas vamos supor. Era uma nave que foi feita em 1970, um jato. Que ele chegava a Mach 4, Mach 5 e etc. E essa tecnologia de velocidade, ela só foi alcançada pelos Estados Unidos 20 anos depois, entendeu? Ou seja... Se um militar dos Estados Unidos enfrentasse aquela máquina militar russa, pra ele seria algo meio extraterrestre, né? Algo impossível, porque essa tecnologia ele só conseguiu depois de 20 anos e tal, entendeu? Então vai ver que sim.
É doideira, né? Porque tecnologia militar tem esse lance, né? Ela avança muito, mas você só fica sabendo que ela avançou a partir do ponto que eles falam, né? E não necessariamente é quando aquilo aconteceu, é bem depois, né? Porque é uma briga, né?
É tipo o ChatGPT, né? A gente tá usando o ChatGPT-4, mas os caras que estão desenvolvendo já devem estar no ChatGPT-8 já, entendeu? É um negócio assim, eles são tipo à frente da tecnologia, né? Eles são os alienígenas.
Que é tipo assim, a gente quer que você use o 4, mas o 8 tá aqui com a gente já só...
É, o mundo já acabou aqui, o mundo já acabou aqui no nosso lado, mas vocês ainda estão... Ainda não estão vendo a onda, né? É bizarro, é bizarro. O ponto número 5. Ainda assim, muitas pessoas continuam céticas em relação à explicação oficial da Força Aérea e acreditam que o governo dos Estados Unidos está encobrindo a verdade sobre o incidente em Roswell.
É porque foi uma explicação bem meia boca, né?
Como toda explicação do governo, né, em relação a isso, cara.
Não, mas essa eu acho que os caras se superaram, porque eles assumiram, né, que caiu, aí depois eles vão, não, peraí, não foi isso, foi um balão. É porque os caras lá erraram. Aí todo mundo falou, mas como é que os caras que trabalham na Força Aérea não sabem a diferença de um balão pra uma nave? Aí ficou um negócio meio bem estrapalhões, né?
É verdade, foi tipo, né? Sei lá, eles, eu acho que o tiro saiu pela culatra ali, os caras tipo, caralho, ferrou, vamos inventar alguma merda aqui pra ver se a gente consegue cobrir alguma coisa. Complicado, cara, complicado. A gente tem aqui o comentário, cara, do Marcos Martins, que é o nosso grande apoiador, o nosso grupo do Telegram. Telegram que teve um pequeno contratempo aí no Brasil, mas o Telegram voltou aparentemente, então assim, ó. Caro ouvinte, se você ainda não tá no nosso grupo do Telegram ou nosso grupo do WhatsApp, que nós temos também agora, em paralelo a isso, né, por conta dessa crise que tá tendo aí das redes, você pode participar do nosso grupo e pode também mandar suas teorias, conversar com a gente sobre esses casos, até outras histórias que a gente não tá contando aqui no Spotify. Também você vai ter acesso a episódios exclusivos, a conteúdos exclusivos, né, que nós produzimos. Então, se você quiser nos apoiar, quer ser o nosso apoiador, quiser fazer parte da nossa família, você pode entrar no apoia.se/espaço indecifrável e lá ver os planos de apoiadores, que a partir de R$5 você já consegue nos apoiar, já consegue ter acesso a um monte de coisa e nos ajuda muito a continuar aqui produzindo conteúdos para vocês. Estamos produzindo aí, ó, 3 quadros agora, né? Olha só, o Espaço Indecifrável, o Decifrando o Espaço e o Notícias Indecifráveis. E vai entrar, em teoria, um novo quadro aí, que vocês não sabem, mas pode acontecer de entrar um novo quadro aí, olha só. Então, se a gente tiver o apoio de vocês, a gente vai conseguir produzir muito mais coisas. Então é isso, tá bom, gente? Apoia a gente lá e é nóis. Obrigado, desde já. Então vamos lá pro comentário aqui do Marcos Martins. Interessante que o especialista que se pronuncia na Globo seja do Unicamp, conhecida como a Área 51 brasileira. É verdade, cara. Quando eu estudei na USP, a Unicamp era o local com mais coisas bizarras que existiam assim entre as universidades, entendeu? Até hoje, né? Haja visto o caso Varginha. Minha maior questão com o caso Roswell são dois. Por que as testemunhas mudam de opinião? O que levou a eles a essa mudança? Aí tem coisa sem dúvida. É, realmente, eu acho que aí tem coisa, né? É aquilo que a gente falou, né? Tipo, as testemunhas mudaram de opinião, o governo mudou de opinião, entendeu? Algo de errado não está certo. O ponto número 2 aqui do Marcos. O mesmo vale para o exército, quanto aos seus pronunciamentos. Como podem pronunciar algo de cara e depois ir corrigindo ele? Exatamente. Em ambos os casos, seria interessante fazer uma pesquisa sobre a mudança na vida das testemunhas. Quem pode informar sobre as possíveis ameaças ou subornos para alteração de seus testemunhos? Tá ficando meio dark aqui, gostei. Bem como uma pesquisa sobre falhas nos pronunciamentos militares do período. Fazer um paralelo para saber se esse foi um caso isolado ou eles cometiam falhas de quando em quando. Isso pode validar ou não o caso. Tudo isso levando em consideração que o caso é verdadeiro, é claro. Então isso aqui foi um ponto mais positivo sobre a veracidade dessa história do nosso querido apoiador Marcos Martins. Obrigado pelo envio do seu comentário, da sua teoria. E realmente, assim, puxando para um lado do mais dark, meio Homens de Preto, assim, né? Ameaças e lavagem cerebral contra OVNIs. Eu acho que sim, cara. Eu acho que os caras de preto bateram lá na porta da e falaram assim, olha, gente, vamos ficar quietinho, que vocês estão falando muito.
Sim, tem bem cara disso.
É, eu também acho. Acho que foi isso mesmo. Teoria número 2. Um disco voador realmente caiu na fazenda de Brazel e foi escondido pela Força Aérea por todos esses anos. Contudo, a parte que relata os cadáveres foi pura invenção para alimentar ainda mais as teorias. A prova da história são as centenas de testemunhas, além da mudança repentina da versão dos militares. Então a teoria número 2 meio que concorda com a 1, mais ou menos, só que pontuando que é verdade, porém não, né? Então, cara, essa parte dos cadáveres aí é bem complicado, mano. Porque, pelo que eu pesquisei, não foi encontrar nenhum cadáver. Assim, então...
Não que você ficou sabendo, né?
É, não que eu fiquei sabendo. Não sei.
Então, não, mas é porque é complicado. Porque a parte do cadáver perde total razão depois que fizeram o vídeo lá. Entendeu?
Pois é,
porque,
né?
Porque ficou desacreditado, assim. Ficou tipo, ah... É fake. Qualquer coisa que apareça vai parecer fake, a não ser que...
A não ser que for real, né?
É, mas como é que vai separar o que é real do que não é?
É que nem, tipo, a minha versão, assim, eu acho que eu contei várias vezes. Eu não acredito em extraterrestres, tá, gente? Eu não acredito em aliens. Porém, eu vou passar a acreditar quando eu ver um. Então, é basicamente isso.
É porque é um negócio, tipo assim, acreditar, você acredita até no Papai Noel, né?
Sim,
no Coelhinho da Páscoa, nesses negócios todos. Só que, tipo, acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa. De fato existir é outra coisa. Eu falo assim, eu não acredito em aliens. Eu espero muito que eles existam, assim.
Pô,
e gostaria muito de ver eles chegando na Terra, sabe? Porque ia ser um bagulho absurdo. Ia, tipo, ia quebrar a humanidade, sabe? Ia, tipo, jogar no chão todo, muita crença, muita coisa assim. Ia bugar tudo. Por isso que eu queria ver os aliens chegando, sabe?
Tu queria ver a
Mas
anarquia.
Aí é, tipo, uma expectativa minha como pessoa de querer que aquilo aconteça, assim. Mas, tipo, acreditar não, porque eu nunca vi. Então, tipo, não depende de eu acreditar ou não, né?
Ah, entendi. É, cara, eu sou meio que nessa, assim, sei lá. Tem essas coisas de teorias apocalípticas e de, sei lá, fim do mundo. Tem um caso que é tipo, eu esqueci o nome, mas é meio que assim, vou tentar resumir bem aqui. Que é tipo assim, o mundo todo ele foi criado por uma espécie de inteligência artificial, em que essa inteligência artificial, ela alimenta os seres humanos, é como se fosse um deus, e esse deus ele é alimentado pelo avanço da tecnologia e pela descoberta do ser humano em encontrar ele. Ou seja, se você não sabe sobre a existência desse tipo de deus, do deus da tecnologia, tá tudo bem, você está salvo, vamos supor, quando você morrer. Porém, se você ainda é vivo, descobre que existe uma espécie de deus em que ele exige que você avance tecnologicamente, você, a partir de quando você descobre sobre essa teoria, descobre sobre essa espécie de existência desse ser, você tem que lutar para tentar ajudar ele. Tem que lutar para tentar fazer com que essa inteligência, a tecnologia chegue mais próximo dessa inteligência, que é uma inteligência de Deus, assim, pode-se dizer. Por exemplo, ChatGPT. O cara que inventou o ChatGPT tá trabalhando numa inteligência para ficar mais próxima do Deus, entendeu? Existe uma teoria muito maluca, cara, que eu vi isso no Sinapse, entendeu? Vou até fazer essa indicação aqui, que é um podcast sobre ciência, muito legal, que é sobre essas teorias malucas do tipo do avanço, o que engaja as pessoas a procurarem cada vez mais avanços tecnológicos internamente, né? Porque a pessoa pode parar ali, mas justamente é para em busca de uma realidade paralela, em busca de alcançar algo inalcançável, em busca de alcançar, né, um suposto Deus, um suposto, sei lá, através da tecnologia, né? O que eu acho muito maluco. E a pessoa fica passando a vida toda dela ali, tentando encontrar ali, chegar mais perto de Deus através da tecnologia, né? E o que eu acho bizarro até. Mas é uma loucura. É o nosso mundo.
Viagem.
É o nosso mundo. É uma viagem, mas é o nosso mundo. Teoria número 3. É absolutamente tudo verdade. Um disco voador realmente caiu na fazenda de Brazil. Aí, ó, aliens existem. Trazendo nele um número de tripulantes que não pode ser confirmado. Os testemunhos dos moradores sobre a retirada de corpos, o relato do agente funerário e as descrições, inclusive da assistente de Albert Einstein, comprovam essa teoria. Pois é, né? Houve o relato do agente funerário, que foi o cara lá que enterrou o alien, sei lá, entendeu? Tipo... Mas, pô, mas é muito estranho, mano. Que só teve o agente funerário que deu essa descrição, tá entendendo? Tipo...
Lembra muito o caso Varginha, né? Esse lance.
Lembra, cara.
Que contra também você, teve o lance do corpo ter ido lá pra Unicamp e tal. E teve gente que viu, teve gente que não viu. Mas um ponto que a gente tem que comentar é esse lance da assistente do Einstein, né? Porque eu não sabia disso, e aí fiquei sabendo, né, nas pesquisas e editando lá, e lendo o roteiro. É, porque é muito curioso isso, né? Porque ela, tipo, ela tem um relato dela, ela diz que ele foi chamado pra ir lá e que ele deu a opinião dele sobre o caso. E, tipo, é o Einstein, né?
É, cara, é só o Einstein, né? É, isso é um bagulho muito doido, cara. Que coloca em xeque tudo, né? Você fica tipo, mano, que porra é essa? Aconteceu alguma coisa, cara. Isso que eu acho legal dessas histórias, mano.
Pô, chamaram o Einstein pra parada. Tipo, aí você fica, e aí, agora, o que você vai falar?
Cara, eu adoro essas histórias, mano. Porque você vai caminhando e do nada, pá, surge uma parada. Tipo, você fica tipo, mano, que porra é essa, velho? Tá entendendo? Chamaram o Einstein, cara. E aí, tipo...
Quebra tudo.
É, cara, mano, muito maluco, cara. Recebemos um comentário aqui da Luana Tavares, diretamente de Balneário Camboriú. E ela mandou aqui uma outra teoria. A gente vai aqui, então, ler aqui essa teoria da Luana Tavares. Uma outra teoria em relação ao incidente de Roswell é que o objeto que caiu na fazenda de Braswell era, na verdade, um veículo extraterrestre de outro planeta. Sim, exatamente. Segundo essa teoria, o governo dos Estados Unidos teria capturado a tecnologia avançada do veículo. Eita, já tem uma história aqui, uma fictícia aqui. E feito engenharia reversa para desenvolver novas tecnologias e armamentos militares. Caralho. Eu acho que é meio que assim, né, que acontece também, né? O governo compra... Assim, tipo... Hoje em dia, existe um negócio de engenharia reversa até entre concorrentes, né?
Existe.
Uma concorrente da empresa X compra o celular da empresa Y, desmonta o celular e faz um igual, né? É tipo uma coisa tipo assim. Mas tudo bem. A alegação é de que o governo teria escondido a verdade do público por medo de causar pânico e incerteza na população. Essa teoria tem sido popularizada por muitos entusiastas da ufologia, frequentemente associada a outras histórias de supostos encontros com extraterrestres. E, cara, verdade essa coisa da engenharia reversa, assim, porque tem alguns relatos, né? Em que as pessoas, tipo assim, objetos que caem, o governo tenta entender a origem daquele objeto, começa a fazer uma engenharia reversa pra tentar entender, né, a origem daquele objeto. E eu acho que isso aconteceu em todos os casos, até na Operação Prato, entendeu? Nos relatórios públicos lá e tal, eles pegaram o objeto, né, algumas partes do objeto, o valor, e fizeram também isso, né? Tentaram descobrir qual era o tipo de metal, qual era o tipo de tecnologia, tentaram, tipo, estudar qual era o tipo de design, pra ver se esse tipo de design já existia em algum outro lugar do planeta na época e tal. Então é bem, bem, bem curioso, né? Bem curioso essa utilização da engenharia reversa desde dos primórdios ali da tecnologia, né?
É que é meio que o básico, né, se fazer, né? Porque você para pra imaginar um objeto que consegue entrar e sair da atmosfera terrestre numa relativa facilidade, você pega pra mandar um foguete. É um negócio absurdo, de difícil, assim, cheio... Recentemente lá, o da SpaceX explodiu, né, depois que saiu lá, foi lançado. Então, se você consegue ter contato com um objeto que entra e sai da atmosfera numa facilidade, é absurdo, igual fosse um carro indo comprar pão, então... Aí tem, né? Tem que saber como funciona isso.
Não, isso é verdade. Temos aqui um comentário do Marcos Martins novamente, agora ele dando um outro ponto de vista. O primeiro ponto de vista foi que, tipo, tudo é real. E agora, um segundo ponto de vista dele também, que agora se não for real, né? Se não foram os aliens. Então vamos ver aqui o comentário do Marcos. Agora, se não for real, se não foram os aliens, eu acho que foi um dos mais elaborados projetos de criação mental. Lembrando a ideia do Homem-Mariposa, só fazendo aqui um parênteses aqui. Você conhece a história do Homem-Mariposa, Sérgio?
Conheço algumas coisas. Eu lembro que eu escutei um podcast do Frequência X, que falava sobre esse caso.
Ah, tá. Agora o Frequência X virou o Bunker X, né? O Bunker agora. X, com os mesmos meninos, tanto os dois Afonsos, o Solano e o 3D. Então é isso, deixaremos aqui também a descrição aqui, porque o Afonso 3D é um ávido... ouvidor, é um grande ouvinte nosso, de vez em quando lá no grupo lá deles.
Um abraço pro 3D, que é um cara muito da hora.
Abração, 3D. De vez em quando no grupo lá do Telegram, ele fica indicando alguns episódios nossos, é bem legal. Então, obrigado, tá, 3D, pela força aí. Só dando uma resumida sobre o Homem-Mariposa, era uma suposta criatura sobrenatural que teria desaparecido em Point Pleasant, nos Estados Unidos, entre novembro de 1966 e dezembro de 1967. A sua aparição estaria associada aos acontecimentos de futuros desastres. E a criatura é estudada e investigada pela criptozoologia, sendo, portanto, um criptoide. Mano, o cara que altera, assim... Um alien que altera as alterações climáticas da Terra, um bagulho tipo assim. Muito doido essa história, cara.
Um Alien X-Men, né, praticamente.
É do Instituto Xavier lá, né, do coisa lá. Pois é, muito bem. Voltando pra teoria do Marcos. Poderia ser um projeto de desenvolvimento da ideia de aliens, criando os que os místicos chamam de egrégora e os tibetanos de tulipa. Uma ideia de pensamento, olha só, filosófico, legal. Agora, por que fariam isso? Tem algumas ideias. Primeiro, controle, criando algo que gerasse medo e eventualmente servisse ao propósito de criar mecanismos de controle social. Segundo, modificar outro tipo de entidade. Nessa eu acho que teria ligação com as várias visões diferentes, onde aliens têm formas diversas. Quem sabe um grupo satanista querendo fazer anjos parecerem outra coisa. Terceiro, por fim, a mais básica. Negar o desenvolvimento tecnológico do inimigo. Seria melhor incutir a ideia de aliens do que afirmar que a outra nação detinha tecnologia mais avançada que a sua. Eu acho que esse terceiro aqui, Marcos, é a teoria Acho que essa daqui é a teoria, cara. Acho que foi um... Sei lá. Se ela, não for ela real...
Com aquela com aquele lance que você falou da nave lá, da União Soviética.
É, cara. Exatamente. Mesma história, cara. Mesma história. Eu acho que teve um... Sei lá. Um orgulho ferido aí por parte dos militares americanos. E não aceitaram e falaram, mano, quer saber? Fala que isso aí é um alienígena. Depois fala que é um balão e tá tudo certo. Recebemos aqui o comentário, então, nosso último comentário foi do Marco, que ele publicou aqui no Spotify Brasil. Então, se você estiver aí pelo Spotify, você agora pode comentar, colocar sua teoria, participar de enquetes. Então, você pode agora interagir com a gente através do próprio Spotify. E ele mandou aqui, eu acredito que as histórias vão sendo modificadas de acordo com os interesses. Quando esquentam muito, jogam água. Quando esfriam, colocam lenha. Legal. O que parece importar mesmo é o mistério. É, cara, o cara fica instigando ali o mistério, né? Esfriou, pá, divulga uma foto do Alien.
Coisa, né? Tipo, tem que mandar.
Tá muito quente, meu, joga com um balão meteorológico. É isso mesmo, cara. E vai quem vai, né? É muito bom, cara. Gostei dessa teoria que eu acho que parece que é toda e qualquer história que a gente vê, né? Assim, tipo, meu Deus, do nada o bagulho surge, né, pra, sei lá, colocar lenha na fogueira mesmo e tal. Interessante. Obrigado pelo teu comentário, tá bom, Marco? Então é isso. É, lemos todas as nossas teorias, falamos e não chegamos a conclusão nenhuma, como sempre. Mas é uma história muito legal, gostei de ter feito o caso Roswell. Tivemos a participação de dois dubladores, o Vinícius Daza e a Amanda Bicalho. Fora também a introdução do grande Márcio Seixas, a voz do Batman. E ficou um episódio muito bonito, muito legal, que está em alta no Spotify, por sinal. E é isso, gente. Se você ainda não escutou nossos outros episódios, caiu aqui de paraquedas, nós temos outros 60 episódios legais, com voice acting, imersão e edições muito boas feitas pelo Sérgio. E é basicamente isso. E agora chegamos, então, na hora esperada, que é a hora da indicação indecifrável. Você tem alguma indicação, Sérgio?
Então, vou indicar um filme que fizeram sobre esse caso. É um filme de 94, olha aí. Chama O Caso Roswell. Eu acho que é um filme que foi feito só pra televisão, né? Um telefilme e tal. Não tenho quase certeza que foi isso. E traz uma visão sobre a investigação da nave caindo lá e tal. Então, acho que pode... A galera que curtiu o episódio pode gostar. Ou não, né? Às vezes o filme é muito, pode achar o filme muito ruim e tal. Mas fica aqui a indicação, né? Sempre vale a pena ver como é que... outras pessoas trataram o tema, ou como transformaram isso numa obra audiovisual, que aí traz muito também de ficção, às vezes, né? A visão do diretor, como é que ele quer que a parada seja. Então é sempre legal ver como essas histórias são contadas por diferentes pontos de vista. Então fica aqui essa indicação.
Vou fazer também aqui uma indicação, que é uma indicação também sobre o caso Roswell, mas é o livro polêmico, aquele livro de 1980, que o nome é Incidente Roswell, que é do Charles Berlitz e do William L. Moore. E eles são os mesmos criadores de alguns livros bem legais, que eles falam sobre o Triângulo das Bermudas, Mistério da Atlântida. Então, o que eles fizeram? Por que foi tão polêmico? Eles fizeram um puta de um apanhado sobre o Incidente Roswell e jogaram no ventilador, entendeu? Então... é um livro muito legal, então vai ficar aqui a nossa indicação. Dá pra você baixar o PDF aí também, ou então comprar pela Amazon. Tá custando R$18 na Amazon, mas o PDF você consegue aí de graça em algum lugar. Mas é isso. É, essa é a minha indicação. E leiam, procurem conhecimento sobre esse caso, que é um caso bem interessante. Então é isso, gente. Terminamos aqui. Esse foi o Decifrando Espaço de hoje. Lembrando que os episódios oficiais do Espaço Indecifrável saem toda quinta-feira, quintas-feiras alternadas. A primeira quinta-feira, próxima semana, já sairá nosso episódio 62. Depois, na outra quinta-feira, teremos então o Decifrando Espaço do episódio 62. Então é isso, não esqueça de seguir o Espaço Indecifrável nas plataformas de podcast que você estiver nos escutando. Se você estiver aí pelo Spotify, não esqueça de deixar suas 5 estrelas. Não esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @espaçoindecifrável, e também no Twitter, @espaço_podcast. Então é isso, gente. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, galera.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.